E a gente continua falando aqui da crise, da guerra no Oriente Médio. Você que está no YouTube já percebeu aqui que está no estúdio da Rádio Senado o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais, e ele vai conversar conosco, claro, sobre toda essa situação envolvendo esse conflito, essa guerra de Estados Unidos e Israel contra Irã. Ivan Godoy, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel, ouvintes.
Ivan, estamos aí no terceiro dia de hostilidades. Já há ataques de Israel contra o Líbano para bombardear posições do Hezbollah, que é aliado do Irã. O Irã continua lançando mísseis contra países árabes que têm bases norte-americanas, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait. Que você tá, a gente já pode perceber em termos da como pode ficar o Oriente Médio, ou como já está ficando o Oriente Médio depois que as forças americanas e israelenses atacaram o Irã no sábado?
Em primeiro lugar, eu acho que temos que dizer que o ataque, né, taticamente, né, o ataque dos Estados Unidos e de Israel, né, teve um efeito devastador, né, para o Irã, para as lideranças do Irã, porque aparentemente mais de 40 líderes militares foram mortos, né? Quando eu falo militares, é das Forças Armadas e também dos guardas, né?
Da Guarda Revolucionária.
Revolucionária, né?
E claro, o grande trunfo de Donald Trump foi a morte do Ayatollah, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Essa foi realmente, na minha opinião, surpreendente, foi a, digamos, até agora a joia da coroa.
Foi a joia da coroa.
Na visão de Donald Trump,
porque na verdade ele pode apresentar como um grande sucesso isso. Agora, isso também criou uma situação em que o Irã vai usar tudo o que ele tem, né? Tudo que lhe resta, porque agora a luta já se torna pela sobrevivência da Revolução Islâmica.
Do regime islâmico.
Do regime iraniano, né? Exatamente. Que começa com essa revolução em 1979, né? Que derrota o Shá, quase 50 anos atrás, né? E esse regime, ele ainda mantém sua força internamente. Ele pode ter sido muito debilitado, mas ele mantém sua força. E principalmente, ele o que é realmente incrível, chama atenção, é como ele tem todo um sistema de substituição, né, dos líderes mortos. Porque, por exemplo, nesse momento no Irã, ser nomeado chefe das Forças Armadas ou chefe da Guarda Revolucionária é quase, né, uma certidão de óbito, né? Porque todos estão, né, sendo mortos, né?
A inteligência israelense americana funcionando.
Está funcionando. Agora, eles têm uma estrutura de substituição, né, de líderes. E aí vemos o caso do próprio Ayatollah. Evidentemente, a morte do Ali Khamenei foi um terremoto no Irã, porque é um homem que está no poder desde 1989, quando morre o fundador, né, da República Islâmica, que é o Ayatollah Khomeini, né? Quando morre o Ayatollah Khomeini, né? O pessoal chama às vezes Khomeini, mas a pronúncia Khomeini é Khamenei, não é Khamenei, né? A pronúncia em persa, né? Em farsi, né? Mas o detalhe é que com a morte dele, há uma certa orfandade, né, para essa estrutura do Irã, porque já estão acostumados, né, como um líder que está quase 40 anos, né, no poder, né? Agora, tem que ver que há toda uma estrutura, o Irã tem toda uma estrutura, primeiro uma estrutura, digamos, militar e policial, né, que além das Forças Armadas, existe essa Guarda Revolucionária que tem 190 mil membros. E existe uma espécie de uma milícia que é enorme também, tem centenas de milhares de membros em todo o país. Então, eles têm uma estrutura que não existe nada dentro do Irã, digamos, de oposição, que tenha condições de enfrentar essa estrutura. Agora, o que está sendo organizado? Eles criaram para governar o Irã nesse momento. Eles criaram um grupo de três, né? três dirigentes que estão governando o país enquanto não é escolhido o novo líder supremo, o novo Ayatollah.
Tem um interino agora, um Ayatollah interino, que é o Alireza Araf. Me corrija a...
Araf, é isso mesmo, é isso mesmo. Sua pronúncia do Farsi é perfeita. Oh, mas então, devo dizer que esse Araf, ele exatamente faz parte, né, desse grupo que está governando o Irã, junto com o presidente, que é o Massoud Pezeshkian, e com o chefe do Poder Judiciário, esse tem um nome brabo mesmo, Roland Hossein Morseni Ejei. Ok, então esses três, eles estão governando o Irã, enquanto um grupo de 88, o chamado Conselho de Peritos, que são 88 especialistas na religião islâmica, vão escolher o novo Ayatollah. Então, o assunto já se falou muito, mas o Irã tem duas estruturas diferentes. Tem uma estrutura, é uma teocracia, ou seja, um governo que está na mão dos sacerdotes, né? Então, existe um líder supremo que é que era o Khamenei, né? Que morreu agora. Esse líder tem um poder, inclusive, sobre as forças armadas. É ele que manda nas forças armadas, ele tem a última palavra. Agora, ao mesmo tempo, ele tem o Irã, uma estrutura igual a de outros países. Tem um parlamento que é eleito, tem um presidente que é eleito, embora os candidatos passem, né, pelo crivo do regime, mas há uma eleição. Agora, essa estrutura, que seria uma estrutura como normal de outros países, tem sobre essa estrutura, tem essa estrutura religiosa. Então, essa é a questão. O Irã, então, agora vai escolher o novo líder. Agora, a sobrevivência do regime, não se sabe como vai ser isso, mas fala-se que será necessário uma intervenção militar em terra, soldados terão que entrar. O regime não vai cair só com os bombardeios.
Até porque existe, claro, oposição no Irã, mas não é fácil ser oposição no Irã, devido exatamente, como você falou, essa estrutura guarda revolucionária, como se fosse uma guarda pretoriana, né, ali, que até talvez com mais poder do que as forças armadas tradicionais, né, do Irã. Agora, o filho do Shah Reza Pahlavi, que também tem o nome de Reza Pahlavi, tem 65 anos, está no exílio já há quase 50 anos, desde que o regime do Shah foi derrubado, já se apresentou como à disposição do povo iraniano para comandar uma transição para um novo regime. Ele está no exílio, né? Ele saiu do país quando tinha 18 anos, foi designado legítimo sucessor do trono pelo pai, lá nos anos 60. Quais as chances, Ivan, de Reza Pahlavi comandar uma transição no Irã?
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer que o que havia antes do regime islâmico não era nenhuma democracia, né? O Shah era uma ditadura, ele era... Inclusive tinha uma polícia secreta que era famosa por torturas, por assassinatos. E o que aconteceu no Irã, que havia uma oposição, digamos, democrática, de várias tendências, inclusive tendências de esquerda, tendência de direita, mas gente que era democratas que lutavam contra o Shah. E havia essa oposição religiosa. O Shah cai como consequência de todas essas oposições, do descontentamento. Só que esse setor religioso, digamos, mais radical, né, dirigido pelo Ayatollah Khomeini, esse setor acabou tomando poder, inclusive tirou o pessoal do Shah e depois tirou os outros oposicionistas que tinham participado da revolução junto com eles. Esses setores, diversos civis, que não eram setores, digamos, religiosos, né? E que esses setores foram tirados também, foram tudo para cadeia também. Então ficou só esse setor linha dura, né, religioso, que acredita nesse sistema teocrático. Agora, o Shah, então, como eu digo, o Shah naquela época não tinha popularidade nenhuma. Hoje em dia o que acontece é que a maioria da população iraniana é jovem, já nasceu dentro da República Islâmica. Essa população não se lembra muito do período do Shah, de que aquilo era uma ditadura, etc. O que está vendo é a situação atual, que é um regime muito duro, né? Um regime repressivo, sem dúvida, e que tem sofrido muito pelo lado econômico, pelas sanções. Então, evidentemente, muita gente fala no Shah, mas no filho do Shah, né? No príncipe herdeiro. Mas esse homem, ele não tem dentro do Irã uma estrutura, ele não tem um exército guerrilheiro, ele não tem apoio dentro... que se saiba até agora, apoio dentro das Forças Armadas, menos ainda dentro da Guarda Revolucionária. Então, provavelmente, ele teria que voltar ao poder só se houvesse uma invasão terrestre mesmo de americanos, Israel, etc. Então, de qualquer maneira, seria um poder complicado você entrar, né, no poder sobre os tanques dos americanos, né? É um negócio complexo. Eu não acredito que ele tenha grande chance.
Nós estamos conversando com Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais, está comentando aqui toda essa situação no Irã, no Oriente Médio, sobre esse conflito que escalou no sábado, né, com os ataques americanos e israelenses ao território iraniano, ataques que culminaram com a morte do Ayatollah Ali Khamenei, já que aprendendo aqui a pronúncia do farsi, né, com o Ivan Godoy. Agora eu queria falar um pouquinho, atravessando os oceanos, indo para os Estados Unidos. Situação de Donald Trump agora. Há uma máxima, né, na política, principalmente nos Estados Unidos: quando há uma crise interna, vamos arrumar um inimigo externo para desviar atenção, ganhar popularidade. Donald Trump vive um mau momento nos Estados Unidos, queda nas pesquisas, derrota no poder judiciário, agora na questão das taxas. O que motivou Donald Trump agora, nesse momento, junto com Benjamin Netanyahu, a atacarem o Irã?
Há uma teoria, né? Está se falando que o Trump quis desviar a atenção dos problemas que ele tem. Você já falou, a derrota no judiciário foi dura para ele, porque ele apostou tudo nessas tarifas que ele estava aplicando, né? Aliás, de maneira completamente arbitrária, né? E, de repente, ele perdeu esse instrumento, né? Ou pelo menos ele reduziu muito a possibilidade de usar esse instrumento. Isso foi uma derrota para ele dura, até porque ele estava ganhando antes no poder judiciário, inclusive porque a Suprema Corte, dos 9 ministros, 6 são conservadores, aparentemente estavam alinhados com Trump, mas parece que não estavam alinhados em tudo, né? O segundo ponto que você falou, as pesquisas, sabia que só 25%, a quarta parte dos eleitores americanos, segundo pesquisas que saíram hoje, só a quarta parte dos cidadãos americanos estão apoiando essa guerra no Irã, ou seja, é uma guerra que é impopular, né? Essa guerra é impopular. Há um terceiro ponto que a gente pode destacar. O Trump também está um pouco abalado pelos exageros nessa luta anti-imigrante dele, inclusive com a morte de cidadãos americanos, né? Está havendo um clima de uma crescente rejeição dentro da própria população americana contra essa perseguição um pouco indiscriminada aos imigrantes, né? Então, dentro dessa situação, essa guerra pode servir para, digamos, desviar a atenção, mas ao mesmo tempo, para isso ela tem que ser uma guerra rápida, com bons resultados, porque se essa guerra começa a se prolongar, o preço do petróleo começa a subir, como já está subindo, hoje já está 9%. Aumentou 9% o preço do petróleo nos mercados asiáticos, né? Como você sabe, na Ásia amanhece muito mais cedo, né?
Já chegou a 13%, Ivan.
Olha, como a coisa muda. A meia hora estava 9%, já chegou a 13%, né? Então, você vê que isso, claro que afeta. E não é só o aumento do preço, mas o fato de que o petróleo parou de sair dos países do Golfo, né? Então, tudo isso, por exemplo, se essa guerra se prolongar, isso é ruim para o Trump, até porque o Trump, ele fala que é um homem que ele quer levar a paz, então ele faz a guerra para garantir a paz. Só que se essa guerra se prolongar, começarem, por exemplo, a morrer mais militares americanos. Hoje mesmo houve um incidente muito estranho, que caíram vários aviões militares americanos, não sabe quantos, mas já isso é oficial. Quem falou foi o governo do Kuwait, que vários aviões americanos caíram, os pilotos teriam se ejetado, que não teriam morrido, mas é estranho, não se sabe exatamente o que aconteceu nesse caso, porque o Kuwait estava sob ataque de drones iranianos e de mísseis. Então, de qualquer maneira, há uma possibilidade de aumento das mortes de militares americanos, o que prejudica ainda mais a popularidade do Trump. Então, o que vemos é que o Trump, evidentemente, o Irã está numa situação muito difícil, mas para o Trump pode ser que o resultado não seja bom eleitoralmente, levando-se em conta que no final do ano ele vai ter essa eleição, né, a famosa eleição de meio de mandato, que pode significar para ele a perda do controle de uma ou das duas casas do parlamento, né? Que para ele isso é muito ruim, né? Se perder o controle.
Ivan Godoy, realmente aí a crise tem vários lados, né? Tem várias nuances, então a gente, claro, vai falar mais sobre isso aí durante a semana, já fica aqui o convite, mas muito obrigado aqui pela sua participação, sempre muito bem-vinda para esclarecer para a gente esses detalhes dessa crise no Oriente Médio. Muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima.